CPFL Cultura.
E uma alternativa que é muito razoável de ser implantada nas diversas cidades, né? Que é algo desenvolvido no Brasil e que foi um sucesso no Brasil, na cidade de Curitiba, que daí foi para a América Latina, na Colômbia fez um sucesso retumbante, numa versão ampliada do modelo de Curitiba, e isso está se espalhando para o mundo todo, como uma alternativa de transporte de massa, que pode ser implementado em um curto espaço de tempo, né? E é um tempo que é factível com o tempo que a gente tem para a Copa do Mundo. Sabe o que acontece? Logo depois do sucesso assim, de Curitiba, houveram algumas tentativas na cidade de São Paulo, Porto Alegre, na cidade de Recife e outras cidades, de implantação de corredores de ônibus. Mas nunca foi implantado na característica de Recife, de Curitiba, onde o que se tem, na realidade, é um sistema que funciona como um metrô, só que com ônibus. Porque o sistema de Curitiba é de uma capacidade menor, a cidade de Curitiba é menor, comparada com a situação de São Paulo. Em São Paulo, a demanda era muito elevada. Então, a concepção de Curitiba não se adequou completamente à situação de São Paulo, de um lado, e do outro lado, a cidade de São Paulo, por exemplo, de Porto Alegre, também a demanda era bem superior à de Curitiba, por exemplo, eles fizeram uma implantação pela metade. Foi só implantar o corredor e não foi feito nada em termos da forma de operar. Por exemplo, de você ter uma estação e não um ponto de ônibus. E você paga na estação e entra e sai do ônibus sem precisar validar mais o bilhete dentro do ônibus. Isso é como funciona no metrô. Isso nunca foi implantado só em Curitiba. E depois foi feita uma implantação em Goiânia, onde falhou em Goiânia o aspecto da inserção urbana, porque ele ficou feio. Então, você precisa ter uma implantação que fique bonita, que valorize a região. Isso aconteceu em Curitiba. Nas demais regiões onde foram feitas tentativas, as experiências não foram bem sucedidas. Deteriorou as regiões onde se implantou o sistema e queimou a ideia. Bom, daí surgiu o caso de Bogotá, que a demanda era a demanda de metrô. E o prefeito de Bogotá, nós tivemos a oportunidade de participar. O prefeito de Bogotá falou, eu quero fazer igual com o tipo. Mas a demanda era maior. Então o que se pegou? A experiência de Curitiba, de ter estação fechada, e de você usar ônibus articulado, tá certo? Pagar na estação para ser rápido entrada e saída. E nós pegamos a experiência de São Paulo. Porque São Paulo a demanda era tão grande que teve que se desenvolver algo. Então em São Paulo que se desenvolveu. Quando a demanda é muito grande, põe mais do que um ponto. Tá certo? Você espalha, digamos, as diversas, digamos, dependendo do destino, é num ponto de ônibus ou no outro, no outro. Então tem módulos múltiplos de estação. A outra coisa que se desenvolveu em São Paulo foi o conceito de estação central, com porta à esquerda. Porque a inserção urbana fica mais bonito, só com uma estação em vez de ter uma de cada lado. Né? E você não precisa ter uma guia de cada lado, você tem só, digamos, a estação central, e daí você pode até só com faixa, uma coisa, mesmo se for um obstáculo, mas ele é menor. Tá. E a ideia de ônibus expresso que surgiu em São Paulo. Então, juntando a experiência Curitiba com a experiência de São Paulo, foi possível criar um sistema, que é o BRT de Bogotá, que tem uma capacidade similar ao metrô. E com isso se percebeu que, bom, então se pode atender com uma qualidade boa qualquer faixa de demanda. Agora, então, ele volta a ser interessante para o Brasil, porque nas grandes cidades a demanda é superior a Curitiba. E o sistema de Curitiba não atendia de forma tão boa. Então, com a experiência de Bogotá, retorna, digamos, é a segunda geração dos BRTs. A primeira geração é de Curitiba, para uma demanda média. A de Bogotá é a segunda geração para altas demandas. E agora ele se torna viável de novo a ser implantado nas grandes cidades do Brasil.
CPFL Cultura.